mortalidade infantil cai 73% nos últimos 15 anos no Brasil. É o que mostra a pesquisa do Unicef, que apresenta o país como destaque no mundo.
Brasil vai aumentar destinos para derivados do leite. Pela primeira vez, a China abre mercado para esses produtos, o que representa pelo menos mais 45 milhões de dólares em exportações por ano.
O orçamento público está mais transparente. O Brasil saiu de 12º para 6º lugar entre mais de 100 nações que tiveram suas contas analisadas.
Quarta-feira, 9 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo, ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A mortalidade infantil no Brasil caiu 73% nos últimos 25 anos.
Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que divulgou um relatório hoje.
Segundo o estudo, o Brasil é um dos países que mais se destaca em ações para reduzir as desigualdades, diminuindo assim as mortes entre crianças com menos de 5 anos. A repórter Sumaia Vilela tem as informações ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O relatório do Unicef diz que o país superou a meta prevista nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e reduziu em 2/3 a mortalidade infantil antes do prazo estabelecido, que é até o fim deste ano. O documento estabelece compromissos para melhorar a qualidade de vida no mundo. De acordo com o estudo do Unicef, atualmente no Brasil são 16 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, uma redução de 73% desde 1990. Francisca Andrade, especialista na área de desenvolvimento infantil do Unicef, aponta as ações realizadas pelo Brasil para alcançar o resultado.
Primeiro, a decisão política, ela é fundamental, o compromisso, né, realmente de fazer algo concreto. O uso da informação para a tomada de decisão, o uso dos dados desagregados, mostrando a divergência, as diferenças que existem entre as regiões brasileiras, como a região norte, a região nordeste, tem maiores mortalidades, que tem índices diferentes de mortalidade, além da própria melhoria das condições de renda das famílias. Ela é influenciada por vários fatores, como a renda, como a nutrição, como o saneamento.
De acordo com Paulo Bonilha, coordenador de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, a ampliação da atenção básica da saúde e a oferta gratuita de vacinas pelo SUS são fatores que ajudaram o Brasil a diminuir a mortalidade infantil.
Todas as vacinas que a Organização Mundial de Saúde preconiza, de forma gratuita, universal, né, com tanta qualidade, com uma cobertura tão alta quanto o país, fazendo com que a gente não tenha mais crianças morrendo, ficando sequeladas por causa de poliomielite, por causa de sarampo, que são doenças preveníveis por vacina. Também a diminuição da mortalidade infantil no Brasil é fruto de uma mudança de prática muito simples, sem custo, que é o aumento das taxas de aleitamento materno. Através de uma série de ações, né, da política brasileira de aleitamento materno, estimulando as mulheres a amamentarem de forma exclusiva os seus bebês, né, isso também tem contribuído para reduzir morte.
E o diretor lembrou ainda da contribuição do programa Bolsa Família, já que as crianças atendidas pelo programa devem ter acompanhamento de saúde em dia. O relatório mostra ainda que mais de mil dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram reduzir a mortalidade na infância para 5 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, uma das melhores taxas do mundo, de acordo com o relatório. O desafio para o Brasil são as crianças indígenas, que têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as demais crianças brasileiras. Ellen.
Obrigada, Sumaia, pelas informações.
E o Ministério da Saúde anunciou hoje mudanças na compra do medicamento para tratamento da esclerose lateral amiotrófica.
O objetivo é garantir o acesso dos pacientes ao medicamento e ainda economizar recursos.
A ideia é garantir o acesso ao Riluzol, um dos tratamentos mais importantes para pacientes diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica, a chamada ELA. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que vai realizar a compra do medicamento de maneira centralizada. A partir de outubro, o próprio Ministério será responsável pela aquisição e distribuição do Rilosol para os estados, que vão encaminhar as quantidades necessárias para os municípios. Até hoje, a compra do remédio era feita diretamente pelas secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, com repasse financeiro do governo. Apesar de ser uma doença sem cura, o medicamento reduz a velocidade de evolução da doença e prolonga a vida do paciente. O processo de compra centralizada é resultado de uma parceria para desenvolvimento produtivo que transfere toda a tecnologia de produção do Rilosol do laboratório privado para um laboratório público. Com isso, o governo prevê uma economia de mais de 13 milhões de reais. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
Os produtores brasileiros de leite e derivados vão poder, pela primeira vez, vender seus produtos para o mercado chinês.
O anúncio foi feito hoje pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Desde 1996, o Brasil tentava negociação para a abertura desse mercado, que deve representar cerca de 45 milhões de dólares anuais em produtos exportados. A China aceitou a comercialização depois que o Brasil conseguiu um certificado sanitário internacional. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também anunciou a habilitação de 13 novas processadoras de produtos lácteos para a Rússia. Esses dois países são os principais compradores de leite derivados do mundo. A ministra disse que as empresas interessadas em vender para a China já podem pedir a habilitação e que a medida também vai beneficiar o mercado interno brasileiro.
Isso vai trazer uma expectativa no mercado interno muito positiva, porque nós temos, dos 5 milhões de produtores, 800 mil produtores de leite. E sempre numa situação de muita penúria, muita dificuldade, porque o leite não espera para o dia seguinte. O leite é o dia, não dá para estocar normalmente dos produtores para o laticínio. Então isso vai trazer um equilíbrio melhor de preços para os nossos produtores, mais previsibilidade, contratos melhores. Então isso vai melhorar não só a nossa perspectiva de divisas, de exportação, mas melhorar a condição interna do mercado de leite no Brasil.
Ainda segundo a ministra Cátia Abreu, o Ministério da Agricultura deve desenvolver um programa de qualificação e assistência técnica com cerca de 80 mil produtores de leite de 5 estados do país. Ellen.
Todo ano, o governo prepara uma espécie de lista das despesas programadas para o ano seguinte.
É bem parecido com o planejamento que muita gente faz na hora de decidir com o que vai gastar o dinheiro do salário do mês. Precisa prever o que será arrecadado e como o dinheiro será gasto. É o chamado orçamento público.
E o Brasil está mais transparente em relação a esse planejamento. Segundo uma pesquisa divulgada hoje, o país saiu do 12º lugar para o 6º entre 102 nações analisadas.
O relatório foi feito por uma ONG internacional em parceria com o INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos.
No estudo, o Brasil conquistou 77 pontos de 100 possíveis. Ficou atrás apenas de 5 países: Nova Zelândia, Suécia, África do Sul, Noruega e Estados Unidos. Para chegar a essa pontuação, foram considerados 3 aspectos: a transparência com que o orçamento é feito pelo governo, a participação da sociedade e a fiscalização pelo Congresso Nacional de cada país e por meio de auditorias de órgãos de controle. A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Carmela Zigoni, afirmou que alguns países que têm tradição na participação social, como a França, por exemplo, pontuaram menos do que o Brasil nesse item, e que outro destaque brasileiro foi a abertura dos dados do orçamento para a sociedade.
O Brasil tanto disponibiliza os seus dados de orçamento, né, ao público de maneira transparente, aberta, detalhada, seguindo as classificações internacionais, né, do FMI, da OCDE, tanto tem instituições independentes que fazem o controle, então, das contas públicas. Na verdade, nós ficamos em 6º com relação à transparência, mas quando se analisa esses 3 itens que eu falei, transparência, participação e auditorias, o Brasil ficou entre os 4 melhores da pesquisa. junto com Noruega, Estados Unidos e África do Sul.
O estudo levou 1 ano e meio para a coleta de informações e revisão geral entre julho de 2013 e janeiro deste ano. Nesse período, cerca de 300 especialistas, além de representantes da sociedade civil e de universidades, analisaram questionários com cerca de 125 questões relacionadas aos 3 aspectos avaliados. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:10.
Como noticiamos ontem aqui na Voz do Brasil, o país tem adotado políticas específicas para acolher os refugiados, principalmente os sírios, que fogem de conflitos em seu país.
Mas o Brasil também recebe outros estrangeiros que vêm para cá em busca de melhores condições de trabalho, de vida. São os imigrantes.
No caso deles, o governo federal também tem ações para que eles cheguem ao país de forma legal e tenham os mesmos direitos que os brasileiros.
Fedo Baku mora no Brasil há quase 2 anos. Depois de 1 mês no país, ele conseguiu todos os documentos, como o registro de estrangeiro e a carteira de trabalho. Desde então, está empregado no setor de construção civil. Fedo, que veio de forma legal, explica que após o terremoto que atingiu o Haiti em 2010, a situação no país ficou mais difícil e as oportunidades de emprego mais raras. Ele conta por que escolheu o Brasil para viver.
A propaganda dele no Haiti com os brasileiros fala que o Brasil é um país bom, tem um futuro, um país amigo, entendeu? E com o amor do futebol que temos também, e o Brasil é um país que tem muito futebol, e a gente gosta muito de futebol.
Assim como o Fedo Baku, cerca de 60 mil haitianos vieram para o Brasil entre 2010 e 2015, segundo o Ministério da Justiça. Ao contrário dos refugiados, que são obrigados a sair do país de origem em função de guerras e perseguições, no caso dos imigrantes haitianos, eles vêm ao país em busca de mais oportunidades, qualidade de vida. E para receber quem vem do Haiti, o governo federal tem feito uma série de ações. São parcerias com estados e municípios para acolher os imigrantes e dar apoio psicológico, orientação jurídica, encaminhamento para serviços públicos e cursos gratuitos de línguas, informática e capacitação profissional. O secretário nacional de Justiça e o presidente do CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, explica outras ações realizadas pelo país.
O Brasil tem feito e implementado políticas de cooperação com o Haiti. E uma delas foi a emissão e a concessão do chamado visto humanitário, que permite a migração dessa nacionalidade, uma migração socioeconômica, de maneira segura ao Brasil. E é essa migração que nós queremos manter, que é uma migração que se estabelece por via aérea após a nossa unidade consular naquele país emitir e entregar o visto para o cidadão haitiano.
De acordo com a Polícia Federal, o Brasil tem cerca de 1 milhão e 800 mil imigrantes estrangeiros. Reportagem Eduardo Biagini.
Voz do Brasil!
Mediação de conflitos e diálogo são o caminho proposto pelo governo para realizar a demarcação de terras indígenas no país.
Foi o que defendeu hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário na Câmara dos Deputados.
Para Cardoso, as mesas de diálogo previstas para a semana que vem devem ajudar na solução dos conflitos entre índios e proprietários de terra em 5 áreas do estado de Mato Grosso do Sul.
As 5 áreas estão sendo objeto de análise por parte do governo federal, do governo de Mato Grosso do Sul, em contato com lideranças indígenas e de produtores. A ideia é pegarmos 5 primeiras áreas de comum acordo para iniciarmos um diálogo. A minha sugestão é que fosse iniciada em Brasília semana que vem. Eu quero estar presente nessa reunião inicial, sem prejuízo dessas mesas se desenvolverem a partir com várias reuniões. Há todo o interesse em que essa mediação seja feita com rapidez, com celeridade, para que nós possamos ter um equacionamento definitivo para o problema em conflitos no Mato Grosso do Sul.
E o mel produzido por índios da região do Alto Xingu agora vai ter um selo de produto orgânico.
A certificação foi criada especialmente para atender a produção da Associação Terra Indígena do Xingu, que representa as 16 etnias que vivem em quase 3 milhões de hectares de terras na Amazônia.
O selo é uma garantia de qualidade do mel produzido há 17 anos pelos índios da região.
Agora, o mel produzido pelos índios do Alto Xingu vai passar por essa inspeção para ser reconhecido como produto orgânico. Para o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rogério Dias, o selo de orgânico significa a abertura de mercado para o mel produzido na terra indígena Xingu.
É um produto que tem um valor agregado interessante, é muito saudável, muito procurado. Então a gente vê nesse trabalho com o mel também uma forma deles entenderem o processo coletivo, porque ninguém vai vender o mel sozinho. Eles vão ter que processar esse mel, industrializar. Então isso faz com que você tenha um trabalho de grupo, um trabalho coletivo, que é interessante para os outros processos também.
Para os indígenas, a certificação, além de agregar valor ao mel, garantirá renda e levará alimento com qualidade para a mesa da população, como explica o presidente da Associação Terra Indígena Xingu, Iacari Cuiucuro.
O mel do Xingu não tem veneno, né? Esse é nosso mesmo. Por isso que sempre a gente está lutando para preservar a natureza, preservar os matos, né? Porque lá que a gente está tirando nossos alimentos.
A coordenação de agroecologia do Ministério da Agricultura é responsável pelo controle da garantia de qualidade dos produtos orgânicos cultivados em todo o país. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Brasil 2016. O estado de Alagoas já está se preparando para receber a tocha olímpica. Além da capital, o revezamento vai passar pelas cidades de Arapiraca, São Sebastião, União dos Palmares, São Miguel dos Campos e Murici.
E assim como já foi feito em Florianópolis, Aracaju e Goiânia, hoje foi a vez de Maceió realizar uma reunião para tratar dos preparativos.
A ideia é não apenas receber o símbolo olímpico, como também mostrar a história, a cultura e todo o potencial turístico do estado. O subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto, dá detalhes dos preparativos tratados na reunião.
Tem concurso de redação, tem cordão de isolamento com garrafa PET, tem festa das crianças, tem carregamento da tocha mirim, tem ensaio de passagem da tocha, tem muita coisa que eles estão preparando. Uma festa organizada, bem mobilizada, com integração total dos governos municipal, estadual e federal.
O alagoano Marcos Gregório, beneficiado pelo Bolsa Atleta do governo federal, foi vice-campeão brasileiro de luta olímpica no ano passado. Ele segue treinando firme para conseguir uma vaga nos Jogos Rio 2016 e não vai perder a oportunidade de participar do revezamento da tocha olímpica no seu estado.
Todo mundo está acreditando no potencial que nós temos para conseguir não só realizar uma grande Olimpíada, mas sim também como trazer muitas medalhas. E a tocha olímpica passou a ser um símbolo mundial, onde todos, esportistas ou não, querem participar. E é uma responsabilidade muito grande e eu acho que eu tenho condições e quero assumir essa responsabilidade.
Ao todo, 12 mil pessoas em todo o país vão carregar a tocha olímpica. Quem quiser participar da seleção na cidade onde mora pode se candidatar pela internet. Basta acessar a página brasil2016.gov.br. Reportagem Roberto Camargo.
E tem planejamento também para a segurança dos jogos no ano que vem.
15 mil militares vão atuar na proteção de instalações estratégicas, segurança de áreas de competição e em ações contra o terrorismo no Rio de Janeiro.
Caberá às Forças Armadas proteger as instalações essenciais para a realização dos jogos, como explica o chefe de Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, General Denardi.
São todas as estruturas que chegam aos estádios, por exemplo, locais de transformador de energia, água, atividade de comunicações, tudo isso tem que ser planejado antecipadamente para que não aconteça nada durante os jogos.
O Exército ainda vai ser responsável pela segurança das competições que vão acontecer na região de Deodoro, na zona oeste da cidade, como o hipismo, por exemplo, que teve o evento teste realizado em agosto. Segundo o general Fernando Azevedo e Silva, coordenador-geral da Defesa Diária no Rio de Janeiro, essa foi uma oportunidade para testar as operações de segurança na região.
O resultado efetivo para segurança e defesa do evento teste hipismo foi a integração
coordenação entre as forças de segurança e defesa. Esse foi um sucesso.
15 mil militares vão atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. General Sinotti, do Comando de Operações Especiais do Brasil, afirma que outra área de atuação são as medidas contra o terrorismo.
Nós temos um trabalho muito intenso de combate contra o terror, que prevê uma fase preventiva, baseada nas operações de inteligência, muita inteligência na fase preventiva para identificação de ameaças. E temos um trabalho também de treinamento de equipes operacionais.
As Forças Armadas também vão ser responsáveis pelo controle do tráfego aéreo. Segundo a Aeronáutica, os aeroportos do Rio de Janeiro não vão fechar durante os jogos. Apenas vão ter restrições de pouso e decolagem quando estiverem acontecendo as cerimônias de abertura, encerramento e durante algumas competições, como a vela, por exemplo, que vai ser disputada na Baía de Guanabara, que fica próxima ao aeroporto Santos Dumont. Isso porque o vento provocado pelos aviões pode interferir no desempenho dos atletas. Reportagem Carolina Rocha.
15 mil militares devem atuar somente no Rio de Janeiro. Em todo o país, o efetivo pode chegar a 38 mil soldados das Forças Armadas, atuando também em ações de segurança nas áreas de fronteira e nas capitais que vão receber as competições de futebol. 7h21.
O Brasil gerou mais de 623 mil novas vagas de emprego em 2014.
O número foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e faz parte da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.
A RAIS é uma das principais fontes de informação sobre o mercado de trabalho formal.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explica os resultados e afirma que o país tem condições de retomar os investimentos e a geração de empregos.
O número de empregos gerados em favor das mulheres foi superior ao dos homens, tanto quanto os salários. Os negros e pardos tiveram também um número maior de geração de postos de trabalho nesse período. E nós tivemos um aumento real do salário mínimo e, por vias de consequência, também se expandiu para todos os trabalhadores brasileiros. Então tivemos ali números interessantes, todos positivos, e que demonstram que nós temos, nesse período de dificuldades, condições totais de fazer medidas, ações que voltem a restabelecer a capacidade de investimento no país e a geração de emprego.
O desejo de conhecer destinos brasileiros é o mais alto dos últimos 5 anos, de acordo com o Ministério do Turismo.
Segundo o Boletim Mensal de Intenção de Viagem de agosto, 78% dos entrevistados manifestaram a intenção de viajar pelo país nos próximos 6 meses.
O estudo mostra ainda que há uma relação entre o crescimento na cotação do dólar e o aumento na intenção de viagem para destinos turísticos nacionais.
Ainda de acordo com o boletim, a intenção de viagem pelo Brasil é maior entre os mais jovens. O destino mais desejado são as cidades do Nordeste, mas a intenção de ir para as cidades do Sudeste cresceu quase 60%.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mortalidade infantil cai 73% nos últimos 25 anos no Brasil. É o que mostra a pesquisa do Unicef, que apresenta o país como destaque no mundo.
O Brasil vai aumentar destinos para derivados do leite. Pela primeira vez, a China abre mercado para esses produtos, o que representa pelo menos mais 45 milhões de dólares em exportações por ano.
O orçamento público está mais transparente. O Brasil saiu do 12º para o 6º lugar entre mais de 100 nações que tiveram suas contas analisadas.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está com inscrições abertas para o curso sobre fundamentos de convênios com a utilização do SICOMVI. O SICOMVI é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. O objetivo do curso é ensinar conceitos básicos relacionados às transferências voluntárias de recursos federais a estados, municípios e organizações não governamentais. O curso é voltado para aqueles que assinam convênio, contrato de repasse ou termos de parceria com a administração federal. São oferecidas 800 vagas e as inscrições vão até o dia 13 de setembro. As aulas são na modalidade à distância e ocorrem de 14 de setembro a 10 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do TCU. Antes de se inscrever, é necessário se cadastrar. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.